Revista Novo Tempo.
Oi, tudo bem com você? Começa agora o Revista Novo Tempo, o jornal de boas notícias aqui da Rádio Novo Tempo. Eu sou Patrícia Mater e vou te trazer aqui as últimas informações, mas comigo também está Jackson França. Feliz sábado, Jackson.
Olá, Patrícia. Feliz sábado para você. Feliz sábado também para você que está junto com a gente no carro, em casa ou no trabalho. Esse é o seu momento de esperança e alegria.
E o programa de hoje está recheado de histórias que tocam o coração. Tem notícias boas e muita mensagem de fé.
E se você quiser ficar por dentro de tudo o que rola aqui na Novo Tempo, é só seguir a gente nas redes sociais.
É no Instagram, @RadioNovoTempo. No YouTube, procure por Novo Tempo Rádio. Todo dia tem conteúdo novo e cheio de esperança.
Então fica com a gente porque hoje tem muita coisa linda para compartilhar. Vamos começar?
Revista Novo Tempo.
Na Semana do Doador de Sangue, projeto Vida por Vidas incentiva a solidariedade em todo o Brasil.
Igreja Adventista define novas lideranças para 2026 na América do Sul.
E você vai conferir notícias da Igreja Adventista em todo o mundo.
Essas e outras informações agora, no Revista Novo Tempo.
Revista Novo Tempo.
Nesta semana, lembramos o Dia do Doador Voluntário de Sangue, uma data criada para homenagear quem tira um tempinho da rotina para fazer algo simples, mas poderoso: salvar vidas. Uma única doação pode ajudar até 3 pessoas diferentes.
E quando a gente fala de solidariedade, não tem como não lembrar do trabalho da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que já há anos mantém um projeto que tem ajudado milhares de pessoas em todo o Brasil. O Vida por Vidas.
O movimento de jovens e adultos que seguem o exemplo de Jesus e oferecem esperança e muitas vezes a chance real de alguém continuar vivendo.
E é sobre isso que vamos conversar agora. Está com a gente o pastor Carlos Campitelli, responsável por essa iniciativa em 8 países da América do Sul. Seja muito bem-vindo, pastor.
Muito obrigado, Jackson, Patrícia e a todos os ouvintes que estão participando e conhecendo um pouquinho dessa campanha e do projeto Vida por Vidas e da doação de sangue.
Pastor, o que é o projeto Vida por Vidas e como ele tem ajudado a fortalecer a cultura da doação de sangue no Brasil?
Patrícia, o projeto Vida por Vidas é uma iniciativa que ao longo dos anos na Igreja Adventista a gente foi trabalhando, melhorando, considerando e conscientizando tanto a nossos membros, nossos jovens, como também a população e a comunidade que se une para poder participar, para poder doar sangue e desta maneira poder ajudar o próximo. Desde 2004 começamos a trabalhar com essa campanha, com algumas iniciativas menores e locais no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. Aí se espalhou por todo o Brasil, pela América do Sul, e hoje é um projeto que está ajudando a muitas pessoas ao longo do nosso território da América do Sul. O projeto Vida por Vidas, de fato, visa conscientização, doação de sangue, gesto de amor, estender o braço para fazer o bem.
Doar sangue salva vidas, até 3 por doação. Mas muita gente ainda não tem esse hábito. Por que essa doação é tão importante para o sistema de saúde?
Sim, com certeza, Jackson. Doar sangue é um gesto muito altruísta, positivo, de amor e de bondade. E, de fato, pode salvar muitas vidas. Entre 3 e 4 vidas podem ser salvas a partir de uma doação de sangue, que não leva muito tempo, é coisa rápida, mas é um gesto de amor e simples, mas muito significativo. E por essa razão nós doamos sangue, temos esse projeto do Vida por Vidas, e é tão importante para os centros, os hemocentros que estão espalhados aí pelo país. Na verdade, são parcerias fortes que temos como Juventude Adventista com os hemocentros, em um calendário, um cronograma de atividades e ações ao longo do ano, não é simplesmente no Dia Nacional do Doador de Sangue, como essa semana, ou no 14 de junho, que é o Dia Mundial do Doador de Sangue, sino em diferentes tipos de eventos, em diferentes tipos de iniciativas, iniciativas, de ações que a igreja faz, nós confirmamos isso em parceria, às vezes com coleta externa, às vezes levamos os jovens para participar e temos um calendário onde os jovens podem fazer parte deste projeto ao longo do ano, doar sangue, doar vida e fazer o bem para o próximo.
Pastor, muita gente quer ajudar, mas aí tem medo, né? Será que dói, faz mal, enfraquece? O que é mito nessa história, pastor?
Isso é normal, às vezes ter um pouquinho de medo, mas quero garantir ou garantizar. Na verdade, eu sou a doador regular desde 2004, começou o projeto e, na verdade, nunca passei mal. Não foi uma questão de que enfraquece a tua saúde ou vai faltar sangue para seu corpo. Isso aí é reincorporado. Você pode ler todos esses... essas informações, e é importante inclusive também consultar com seu médico se você está habilitado para poder doar sangue, mas é um mito, na verdade, isso que dói. Claro, é uma doação de sangue, tem uma intervenção ali, mas nada que seja tão doloroso que não possa oferecer para outra pessoa vida, salvação, ajuda, auxílio, amor, carinho, como é doação de sangue, e isso que visa a doação de sangue. Então, são os benefícios ainda maiores que você recebe como doador de sangue, daqueles que talvez você pretenda ou entenda que talvez não faça bem para você, ou um certo temor. Então, fora o medo e tome coragem e doe sangue.
E para quem ouve agora e quer doar hoje mesmo, pastor, o que a pessoa precisa fazer e saber?
Com certeza, sempre são muito bem-vindos. Doadores de sangue sempre é necessário, sempre é preciso. Se você é da comunidade adventista, ou participante, ou amigo da Novo Tempo, você pode frequentar uma igreja ou pelo menos ficar próximo para poder conhecer um pouco melhor sobre o projeto e os calendários que tem, ou por livre vontade, expressão e decisão, e também se aproximar a um hemocentro, dizer que você faz parte de um projeto de doação de sangue, e então dessa maneira poder ser habilitado para uma triagem e aí sim, então, doar sangue e doar vida. Por outro lado, se é necessário, se informar, entender um pouquinho melhor como funciona, e tudo isso tanto nos sites dos hemocentros mais próximos da sua casa, como também do vidaporvidas.com, para você poder conhecer um pouco melhor acerca do projeto, se envolver e também fazer parte desta campanha de doação, essa campanha do bem, essa corrente do bem.
Conversamos com o pastor Carlos Campitelli, líder do projeto Vida por Vidas em 8 países da América do Sul. Muito obrigada pela conversa, pastor, e pelo trabalho tão bonito desse projeto.
Muito obrigado a vocês pela atenção, pela entrevista, pelo diálogo. E fica mais uma vez nosso apelo de fazer parte do Vida por Vidas, da doação de sangue, doar vida. O amor está no seu sangue. Então, se ele doou tudo por nós, que é Jesus, porque você não pode doar um pouco. Bênçãos para todos e Deus esteja sempre com a família de vocês.
E você que está ouvindo, participe também dessa corrente do bem. Se puder, procure um hemocentro e ajude a salvar até 3 vidas com uma única doação. E agora vamos para Brasília, no Distrito Federal, saber como foi o Concílio Quinquenal da Igreja Adventista do Sétimo Dia para 8 países da América do Sul. O evento vota novos líderes, busca avaliar e aprovar assuntos estratégicos para o crescimento do alcance da mensagem de esperança, além de trabalhar projetos que reforçam o foco missionário da denominação. Inclusive, o presidente da denominação para esse território, o pastor Stanley Arco, conversou com a Maíta e ressaltou a importância da integração de todos na missão. Feliz sábado, Maíta!
Um feliz sábado, Jackson, Patrícia, e a todos vocês, ouvintes da Rádio Novo Tempo. Hoje vamos conferir as decisões, projetos e estratégias da Igreja Adventista para os próximos 5 anos.
2025 é um ano diferente para a Igreja Adventista na América do Sul. É quando acontece o Concílio Quinquenal, um dos encontros administrativos mais importantes da denominação. A reunião tem como objetivo nomear novos líderes para alguns dos escritórios administrativos, além de validar projetos e estratégias que influenciam diretamente o avanço e crescimento da missão da Igreja. Com o tema Integrados na Missão, o encontro destacou as prioridades estratégicas que devem ser aplicadas em todas as ações da Igreja. São elas identidade, liderança, novas gerações e discipulado.
Por isso, nosso lema é Integrados na Missão, o que é juntos na missão, todos, crianças, jovens, adolescentes, adultos, homens, mulheres, pastores, membros, líderes, simples, pobres, ricos, envolvidos e integrados na missão.
Testemunhos e batismos também fizeram parte do programa, como a história de Marisol Teran, uma professora que viu nos desafios uma oportunidade de unir ainda mais as crianças. Ela encontrou Ramiro, um motorista de ônibus escolar que reconheceu a importância de seu trabalho missionário e a ajudou, indo de casa em casa buscar crianças para ir à igreja. Essa ação evangelística que cresce a cada dia já trouxe frutos, como mais de 25 adolescentes batizados. Juan Pablo, um dos batizados na abertura do concílio, reforçou que o olhar missionário de membros locais transforma vidas. E é justamente com o foco no desenvolvimento de membros e crescimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul e no mundo que a Secretaria Executiva apresentou um levantamento detalhado sobre as tendências de saída e entrada de membros a partir de dados dos últimos anos.
Os dados mostram uma preocupante realidade e a necessária reflexão, por exemplo, a respeito da saída de crianças, adolescentes e jovens de até 30 anos de idade.
O Ministério dos Desbravadores e Aventureiros trouxe detalhes da organização para o 6º Campuri Sul-Americano, que acontecerá em janeiro de 2027 na cidade de Barretos, em São Paulo. Outros dois projetos apresentados durante o Concílio Quinquenal foram a formação de orquestras nas igrejas locais, que busca incentivar o estudo de instrumentos musicais por parte dos membros, e o One Voice 27, uma ação global que tem como principal objetivo reunir adventistas ao redor do mundo para, em 2027, proclamar as profecias bíblicas por meio de estratégias digitais. E falando em levar a mensagem do Evangelho ao mundo, o pastor Israel Pardo contou a experiência que vive ao lado de sua esposa e filha nas Ilhas Malvinas, também conhecidas como Falklands. Além de realizar cultos e estudos bíblicos, o pastor busca fortalecer o vínculo com a comunidade com almoços, aulas de idiomas e instrumentos e reabrir um clube de desbravadores. Já o relatório da Tesouraria da Igreja Adventista do Sétimo Dia em 8 países da América do Sul mostrou de que maneira os recursos financeiros alavancam a missão aqui e contribuem com a denominação em outras partes do mundo. Durante o Concílio Quinquenal, algumas funções foram votadas e aprovadas pelo plenário para os próximos 5 anos. Foram elas evangelista e diretor de missão global e associados e assistentes da sede sul-americana, presidentes, secretários executivos e tesoureiros de uniões, que são sedes administrativas da denominação para países ou estados, diretores financeiros de instituições, gerentes editoriais e diretores regionais do seminário Adventista Latino-Americano de Teologia. Pastores que dedicaram décadas de suas vidas à missão também foram homenageados por sua aposentadoria. E daqui para frente, continuarão servindo a Deus ao lado de suas famílias.
Eu quero convidar você, meu irmão, para que se envolva neste projeto que é missão. Aquilo que nós devemos viver na nossa vida, nós como pessoas, no nosso próprio exemplo, no nosso testemunho, mas também falando, sorrindo, levando, abraçando, contando, ensinando e exaltando a palavra de Deus cada dia. Vem com a gente.
Para conhecer mais detalhes sobre as decisões e projetos apresentados durante o Concílio Quinquenal 2025, visite nosso portal noticias.adventistas.org.
É com vocês aí no estúdio. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Maíta Torres para o Revista Novo Tempo.
A gente faz agora uma pausa rapidinha, mas não sai daí. O Revista Novo Tempo volta já já.
E já de volta com o Revista Novo Tempo, seu jornal de boas notícias. Confira agora um giro internacional com o pastor Williams Costa Júnior.
Quatro mulheres adventistas encararam o desafio inédito de cruzar a Austrália de ponta a ponta numa bicicleta de quatro lugares. Mostramos o início dessa jornada aqui na NN. Agora, o Ride for Life chega ao fim com encontros, superação e a mensagem poderosa de que o trabalho precisa ser incansável para ajudar a prevenir o suicídio.
Sob sol forte e longas retas no deserto, por cidades pequenas, vales e fazendas. Foram mais de 4 mil quilômetros pedalados por quatro mulheres adventistas: Louise Jean, Anna Lindbeck, Sonia Alum e Rachel Biden. Em 6 semanas, elas cruzaram a Austrália de costa a costa com o propósito de ajudar a salvar vidas. A travessia começou em Perth e terminou em Bondi Beach, em Sydney. Foi a primeira vez que uma bicicleta desse tipo, de quatro lugares, cruzou o país de uma costa a outra. No total, foram mais de 350 horas pedaladas, enfrentando calor intenso, vento contra, dores físicas e desafios mecânicos. Durante o trajeto, elas visitaram 11 escolas, falaram com estudantes, professores e moradores locais.
Poucas pessoas estão cientes de que todos os dias 9 australianos tiram suas vidas. 7 são homens e 2 mulheres.
Temos uma das maiores taxas de suicídio do mundo. Isso é devastador.
A ação teve apoio da Gotcha 4 Life, organização australiana que atua na prevenção do suicídio. A viagem também contou com o suporte da Universidade Adventista Avondale, que ofereceu apoio logístico, alimentação, manutenção e cobertura diária. A presença da equipe nas redes sociais mobilizou milhares de pessoas, mas os momentos mais marcantes vieram dos encontros pelo caminho. Como o de um fazendeiro que contou que já havia planejado o suicídio e desistiu depois do apoio dos amigos. Ou de quem chorou ao ver a bicicleta passando, lembrando de alguém que se foi. O desafio chegou ao fim, e foi o próprio versículo estampado nas costas das ciclistas que resumiu tudo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, diz Jesus no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10.
No Brasil, um congresso científico com uma cara diferente. Pesquisadores adventistas de várias áreas do conhecimento se reuniram na Universidade Adventista do NASP, no interior de São Paulo, para mostrar que ciência e espiritualidade são aliados na busca pela verdade.
Cientistas adventistas de diversas áreas se reuniram para discutir os grandes desafios da sociedade, da educação à liberdade religiosa, da saúde às origens da vida. O encontro aconteceu no campus Engenheiro Coelho, da Universidade Adventista, no interior de São Paulo. Foram 3 dias de palestras, painéis e oficinas. Um espaço para mostrar que fé e ciência não estão em lados opostos, mas se complementam na busca por respostas e sentido. E num dos painéis mais assistidos, uma defesa firme da Bíblia como fonte confiável para entender a origem da vida.
Por que que o método bíblico histórico é o único que faz jus ao estatuto epistemológico do texto bíblico? Primeiro, porque é o único que deriva da própria Escritura. Os princípios estabelecidos na Escritura precisam ser respeitados. E um método de interpretação de Gênesis 1 a 3, ele precisa respeitar esses princípios que ali foram estabelecidos.
A crítica foi clara. Adaptar a Bíblia às ideias modernas pode distorcer seu significado. O Congresso reafirmou que o texto bíblico precisa ser interpretado conforme seus próprios fundamentos. Para os organizadores, é hora de tornar a produção científica adventista mais acessível, e ampliar o alcance de uma cosmovisão que valoriza tanto o saber quanto a fé.
Na Coreia do Sul, líderes de 15 instituições de saúde adventistas se reuniram para discutir tendências, desafios e oportunidades para fortalecer o ministério na região.
O Conselho de Presidentes da Associação Adventista de Saúde de 2025 foi realizado em Busan, na Coreia do Sul. Mais de 80 representantes de 15 instituições médicas da região norte-asiática do Pacífico participaram do encontro. Durante as sessões, foram apresentados relatórios de 14 hospitais, com destaque para conquistas e avanços nas áreas médica e missionária. O convidado especial do programa, Dr. Zeno L. Charles Marcel, da Associação Geral, apresentou a palestra Inteligência Artificial e Robótica em Hospitais Adventistas, destacando a importância da tecnologia para o futuro da saúde. O encontro fortaleceu o networking, cooperação e compromisso dos participantes em continuar levando esperança por meio do Ministério de Saúde Adventista.
Bem, estas foram as notícias da NN dessa semana. Para saber mais sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, acesse adventist.org. Mais uma vez, adventist.org. E para estar sempre atualizado, adventist.news/pt. adventist.news/pt. Nos vemos na próxima semana. Muito obrigado por sua companhia. Que Deus lhe abençoe. E um forte abraço.
Obrigado, Pastor Williams, por essa mensagem de esperança. Vamos agora refletir e encher o coração de fé. O nosso querido Pastor Dudu está chegando e traz uma mensagem especial para você.
Olá, querido ouvinte da Rádio Novo Tempo. Que bom estar conectado contigo através destas ondas da esperança. É isso mesmo que emite a Rádio Novo Tempo, ondas de esperança. Um grande abraço para você, Patrícia. Que alegria poder estar aqui participando mais uma vez. E olha, eu, o pastor Dudu, Jackson, Patrícia, temos um desejo enorme. Queremos encontrar contigo no céu. Afinal de contas, essa é a nossa bendita esperança. Todos nós somos irmãos, família de Deus, povo de Deus. E eu quero recordar-me contigo neste momento sobre um episódio que ocorria a cada 50 anos. Isso mesmo, querido ouvinte. A cada 50 anos era celebrado em Israel o ano do jubileu. Você encontra este texto em Levítico capítulo 25, do verso 1 ao 5 e também do verso 8 ao 13. O ano do jubileu, querido ouvinte, é um dos temas do Antigo Testamento que mais claramente apontam para Jesus. Exatamente. Ele é a plenitude, o cumprimento, a realidade espiritual do jubileu. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo. Medita comigo no texto de Lucas capítulo 4, do versículo 18 até o 21. E você vai perceber que Cristo, na sinagoga, ele inaugura o jubileu eterno. Quando Jesus entra na sinagoga, ele lê o texto de Isaías, capítulo 61. Ele começa dizendo: "O Espírito do Senhor está sobre mim para proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor." Querido ouvinte, a expressão "ano aceitável do Senhor" era um modo judaico de se referir ao ano do jubileu. E Jesus conclui dizendo: "Hoje se cumpriu esta escritura", Lucas 4:21. Ou seja, o ano do jubileu traz-nos a seguinte mensagem: o verdadeiro jubileu começou em Cristo. Exatamente. Coisa linda de se observar. O jubileu anuncia libertação. Jesus liberta de forma definitiva. Querido ouvinte, compare. No ano do jubileu, os escravos eram libertos, as dívidas eram canceladas. Os oprimidos recebiam descanso. Jesus cumpre isso de modo infinitamente maior. Ele nos traz a liberdade, a libertação do pecado. Ele nos resgata da escravidão espiritual. João capítulo 8, versículo 34 ao 38, traz o perdão de todas as dívidas. Colossenses capítulo 2, verso 14, diz que ele cancelou o escrito de dívida. Ele traz libertação do domínio do inimigo. 1 João capítulo 3, verso 8, diz-nos que ele veio para destruir as obras do diabo. Assim como o ano do jubileu trazia libertação física, Jesus traz liberdade espiritual. Exatamente, libertação espiritual e libertação eterna. O jubileu devolvia a herança, querido ouvinte. Jesus devolve a nossa herança perdida. No jubileu, cada família recuperava sua terra, sua identidade, sua herança. Em Cristo, nós recuperamos a nossa herança divina, perdida no Éden. Nós voltamos à família de Deus, somos feitos co-herdeiros com Cristo, recebemos uma herança incorruptível, diz-nos 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4. O jubileu restaurava tudo. Jesus é o nosso restaurador definitivo. Lá no ano do jubileu, querido ouvinte, havia um reequilíbrio da sociedade, tiravam-se os fardos de todas as pessoas, restaurava-se a dignidade. Jesus faz isso em uma escala maior. Ele cura o quebrantado, diz Lucas 4, verso 18, restaura a vida destruída e há descanso. Ele nos chamou ao descanso, dizendo-nos, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Mateus capítulo 11, verso 28. Ele reconstrói em nossa vida tudo aquilo que o pecado arruinou. O jubileu dependia de sangue. Jesus é o nosso sacrifício perfeito. Note que o jubileu começava no dia da expiação. Só depois do sacrifício expiatório é que a trombeta era tocada. Assim, querido ouvinte, sem expiação não há jubileu. Com o sacrifício de Cristo, o jubileu se torna eterno, porque ele é o Cordeiro que permite perdão, libertação, restauração, retorno à herança. A trombeta do jubileu anuncia Jesus. E no Antigo Testamento, a trombeta anunciava o início do jubileu. No Novo Testamento, a trombeta final anunciará a consumação da obra de Cristo. Ou seja, o jubileu em Israel era uma sombra da grande libertação final em Cristo Jesus. Estamos terminando aí, dando passos largos em direção ao final deste ano. Qual é a dívida que você tem? Quão cansado você está? De quanto perdão você necessita? Que em Jesus você encontre o verdadeiro jubileu, perdão permanente, libertação permanente, herança eterna, vida abundante. Que o elemento do jubileu, que é o cumprimento em Jesus, possa trazer para você, querido ouvinte, libertação do pecado, dívida perdoada, herança de um novo céu, uma nova terra em perspectiva e descanso que só pode ser obtido em Cristo. Está vendo aí? O ano está terminando, nem tudo está perdido. Estamos diante do jubileu que é Jesus. Deus te abençoe, querido ouvinte.
Que linda mensagem, Pastor Dudu. Muito obrigada. E a gente te espera na semana que vem. E assim a gente encerra mais uma edição do Revista Novo Tempo, seu jornal de boas notícias.
Essa foi uma produção da Central Novo Tempo de Jornalismo. Eu sou Jackson França.
E eu sou Patrícia Mater.
E nunca se esqueça que a melhor notícia de todas é que Jesus está voltando.
Tenha um sábado feliz e muito abençoado.
Tchau, tchau.
Você ouviu Revista Novo Tempo.